Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Tinha decorrido uma semana. Alice estava completamente restabelecida. Naquela idade as impressões se apagam rapidamente. A gentil menina tinha recobrado sua graciosa e cintilante vivacidade. Para dar expansão a seu regozijo, o barão improvisara um suntuoso banquete e convidara as famílias dos fazendeiros da vizinhança. Era meio-dia. Já muitas senhoras e cavalheiros se tinham apeado no pátio da Casa Grande e achavam-se agora reunidos na sala e varanda. O barão parecia outro homem. A alegria transbordava de sua alma, no rosto e nos movimentos. Saudava cada um dos convidados com tanta efusão. Parecia agradecer-lhes o grande prazer que sentia. A baronesa recebia os hóspedes com a habilidade que permitiam sua altivez e frieza. O aparato da riqueza e os rumores da festa reanimavam sua natureza apática. Dona Luísa, sentada ao piano, misturava o burburinho da conversação e amores do campo, os brilhantes ritornelos e uma então muito em voga. Ao trinado das teclas do instrumento, a graorona pousada na praia próxima aroeira suspendia um momento o gorjeio para ouvir a estranha harmonia. Aos moços, os sons do piano lembravam quadrilha, aos velhos o canto, a dengosa modinha brasileira. Ambos os desejos foram submetidos à baronesa, que a prouve deferir a ambos com uma magnanimidade de rainha. Entretanto, Dona Lina, com duas ou três roceiras, criticava dos ares que tomava a baronesa, de desembaraço dojo de Dona Luísa que, sem a chamarem, tomara conta do piano e do vestuário das senhoras mais elegantes. O conselheiro Lopes, rodeado por algumas das influências da província a quem desejava granjear, achava-se em uma situação difícil. Ele manifestara na Câmara uma opinião favorável à extinção do tráfico, ideia então muito popular entre os fazendeiros. Increpado a este respeito, fez o conselheiro largas e luminosas considerações sobre a opinião europeia, o canhão inglês, o Bill Aberdeen, e concluiu afirmando que não havia realmente a menor divergência entre o voto dos amigos que o ouviam e a sua opinião. Nesse momento, uma recomendação de silêncio foi sofrear a eloquência do conselheiro. Dona Luísa cantava uma área do Dominonor, recordações da ópera francesa que ultimamente tinha feito as delícias da corte. Acabavam de chegar os últimos convidados, o que aumentou a animação da festa. Depois do canto veio a dança balhar damas e cavalheiros, velhos e moços, nessa agradável confusão que rompe do grãs horas a monotonia das existências calmas. A par da festa das senhoras Isoras e dos homens havia na Casa Grande outra festa, porventura mais interessante pela sua originalidade. Próximo à varanda, em uma saleta, onde costumava assistir a baronesa, estavam agrupados ao sofá alguns dos nossos conhecidos da semana anterior, e tão imbuídos no seu divertimento que não ouviam as contradanças. Enchia o tapete do sofá uma profusão de objetos, que aos olhos do menino homem são uma ninharia, mas aos olhos do homem menino parecem um tesouro das mil e uma noites. Eram trastes, camas, berços, guarda-roupas, poltronas, aparelhos de louça, talheres, um oratório com imagens e candelabros, jardins com alamedas de flores, repuxas, castas com repartimentos, cruzados por parelhas de cavalos, uma fazenda cheia de árvores, de bois carneiros e outros animais, tudo isto em delicada miniatura. Havia também cestas, caixinhas e pequenos baús, uns já vazios, e outros ainda cheios de vestidos de seda ou caça, chapéu, sapatos, e toda a espécie de roupa de um tamanho proporcional às dimensões dos trastes. Finalmente sobreusou o sofá, gravemente enfileirados pelo braço do recosto. Viam-se os donos dessas riquezas, bonecos e bonecas de todos os feitios e qualidades, uns já vestidos com o maior apuro e elegância, e outros ainda em fralda de camisa, mostrando muito sem cerimônia, as pernas de pano, de louça, de pau ou de cera. A Alice, sentada em um banquinho de almofada, com o regaço cheio de mil coisas tiradas das cestas e baús, estava ocupada em fazer a distribuição e arranjo da festa, ajudada por Eufrosina e Felícia. Do outro lado, Adélia, acomodada em uma cadeira baixa de costura, acabava o trajo de noivado de uma formosa boneca de cera. De joelhos aos pés da menina, o Lúcio, com sua habitual galanteria, adivinhava os desejos da menina para satisfazê-los, procurando no tapete já o véu de renda, já a grinalda de flores, o lenço Rolex. A causa de todo esse alvoroto que é pelo mundo das bonecas, talvez ninguém se lembre dela. Pois não era outra senão aquele casamento de Dona Elisa com o Dr. Oscar, Casamento sobre o qual as meninas tinham conversado no pomar, mamar, por ocasião do fatal passeio à cabana de Pai Benedito. Essa união, que estava projetada para outro domingo, não pôde ter lugar em virtude do desastre. Festejando-se, porém, naquele dia a sua salvação e restabelecimento, não quis Alice demorar por mais tempo a felicidade dos dois noivos. Acresce que Mário, padrinho por ela escolhido, devia partir no dia seguinte para a corte, a fim de completar ali seus estudos preparatórios. Dona Elisa e o Dr. Oscar eram um lindo casal de bonecos, vindos diretamente de Paris por encomenda do barão. Alice os tinha recebido havia alguns meses, foi o presente do pai no dia de seus anos. Dona Elisa era um anjo de bonita e o Dr. Oscar um serafim, na opinião de Eufrosina, Felícia por incomparável a um cabeleireiro francês, para ela o tipo da suprema elegância pariense. A noiva está pronta, disse Adélia mirando a boneca enfeitada. O noivo também, acudiu a Felícia. Agora falta o oratório, disse Lúcio, acendo as velas. Não, Mário ainda não chegou, respondeu Alice. Onde anda ele? Foi se despedir de Benedito. É verdade, ele vai amanhã, depressa. Foi ele mesmo que pediu, não foi nhanhã. Mário quer estudar depressa para se formar logo, disse Alice com um suspiro. Depois vem morar aqui na fazenda e não há de sair mais. Papai me prometeu. Gentes que dê a coxa rica da cama dos noivos? Perguntou Frosina. Não é de cetim. Está ali no baú de tartaruga. Deixe ver. É muito rica, observou Felícia, mas para meu gosto havia de ser cor-de-rosa, que significa amor. Azul quer dizer constância e fidelidade. É mais própria, acudiu Lúcio. Que eles se amam, todos sabem, porque são noivos, não é, Adélia? De certo? Eu hei de querer muito bem ao meu, respondeu a menina com a ingenuidade da infância. Lúcio é o que ninguém sabe. Lusco não vem, disse ele disfarçando, depois fica tarde, e não se faz o casamento. Não tenha cuidado, replicou Alice. Se quiser que eu sirva de padrinho. Poio e Mário. Ele não se importa. Mas importo-me eu, exclamou Alice, batendo com o pezinho no tate. Lúcio desperto queria substituir esse a Mário porque a madrinha era Adélia. Esse ponto de contato com a menina lhe daria um prazer imenso, parecia-lhe que ficava unido a ela por algum laço, por uma recordação mútua. Mário, porém, acabava de chegar. Alice o viu da janela e chamou-o. O menino já não se lembrava do tal brinquedo de bonecas. A despedida de Benedito o impressionara. Esse negro era o único ente a quem a sua alma se abria. Sem dúvida amava ele mais a sua mãe, porém o coração se recatava dela e difundia-se no seio do velho africano. Há caracteres assim, que se concentram para com as pessoas que mais amam, e entretanto afagam um cão ou um cavalo. Além disso, o negro dissera algumas palavras que excitaram a curiosidade do menino ao último ponto, e alvoraçaram em seu espírito os suspeitas que aí pulavam a respeito da morte de seu pai. Nestas condições, estava ele pouco disposto a brincar, e de certo não acudiria ao chamada da menina, se de repente não lhe ocorresse a ideia de se distrair com as zangas e contrariedades que podia causar aos outros. Foi chegar ele e sentir-se imediatamente a perturbação produzida por sua presença. Ele entrou, como costuma entrar o tufão, a torrente, o raio, sem pedir licença nem escolher caminho. Todo o arranjo que tanto trabalho dera a Alice e as mucamas desapareceu de relance, porque ele entenderam o que não estavam objetos colocados em regra. A unha da Eufrosina, a mesma unha da topada, fez conhecimento com o tacão do botim do menino, enquanto a Felícia chiava com um beliscão que ele lhe pespegava no braço em sua resposta a uma observação impertinente. Esta cadeira é para o padrinho, perguntou Mário montando uma poltrona de marfim acolchoada de cetim verde. Respondeu Alice. Então posso sentar-me? Mário, exclamou Adélia. O menino acabava de espedaçar o mimoso traste em miniatura pretendendo sentar-se nele. Que graça, disse Lúcio. Não bobula comigo. Olha, Anso, com a cadeirinha, tão doboninha. Em que estado ficou? Não faz mal, dizia Alice rindo. Ela, boa e gentil Alice, achava nas travessuras de Mário uma graça extrema. Em vez de zangar-se, aplaudia. Mário, entretanto, a continuando a exordem começada, despindo umas bonecas e vestindo outras da maneira mais grotesca e ridícula, o que suscitava observações da parte de Adélia e Felícia, defensoras da moda e elegância. Grande, porém, foi o alvoroço do menino. Armando-se de uma grande agulha de enfiar, perguntou: onde está a noiva?
Para quê?
Quero ver uma coisa. Eu não dou, né? Nhã Alice, tome conta de Dona Elisa, porque ninguém pode com este menino, não.
É melhor, disse Adélia, restituindo a Noel a Alice.
Tome Mário. E Alice entregou sorrindo a boneca a seu companheiro de infância. Este, porém, perdeu o gosto da travessura, desde que a menina, em vez de revoltar-se contra ela, se ao contrário associar-se de boa vontade.
Tá bom, era para abrir-lhe o coração, mas já vejo que é oca.
Oca e a cabeça e de quem? A nossa.
Ah, esta é a cama dos noivos. Mário acabava de descobrir a cama Luís 15 quilos que Lúcio estava arranjando com todo esmero.
Vamos a ver se está macia. Deixe-se disso, Mário, tire a cabeça.
Espera. Espera que eu te mostro.
Mário travou-se de luta com o camarada, e como apesar de mais moço, era mais ágil e robusto, em breve os bijugou. Então levantando nos braços, gritou:
prepare um berço para o nené. Nesse momento, felizmente, apareceu o senhor Frederico de Matos, moço de 20 anos, filho de um fazendeiro da vizinhança.
A voz geral o apontava como noivo de Alice, e afirmava que esse casamento já estava justo entre os pais. O comendador Matos era, depois do barão, o homem mais rico do lugar. Todos achavam, pois, muito natural que essas duas riquezas se atraíssem mutuamente por uma irresistível paixão matrimonial. Frederico era bonito moço, mas tinha um rosto de alfênim, redondo, sem a menor sombra de dúvida, o que lhe dava certo aspecto afeminado e ingênuo. Sem intenção de transtornar os futuros planos matrimoniais de seu pai, se tais planos existiam, o rapaz tinha suas quisquedinhas por Adélia.
Fata um par, disse-lhe entrando. Venha dançar comigo, Alice.
Não,
respondeu a menina com estouvamento.
Então me rejeita.
Muito obrigado.
E a senhora, Dona Adélia?
Perguntou corando.
O pedido a Alice não fora mais do que uma tabela para dar no alvo. Adélia também enrubesceu ligeiramente e existou.
Não posso dançar agora, respondeu com um ligeiro pesar.
Temos cá um casamento, disse Mário.
Ah, e não me convidaram?
Está convidado, tornou Mário. Frederico curara com o pretexto da falta de par se aproximar de Adélia. Indeciso entre o desejo de participar do folguedo e a vergonha de meter-se com as crianças, ele ia deixando-se ficar.
Aqui não é lugar para moço, disse Alice contrariada.
Também acho, observou Lúcio.
Atalhou Mário categoricamente. Carecemos de um padre para casar os noivos, e o senhor tem justamente cara disso.
Está engraçado. O riso geral que procou o gacejo de Mário desconcertou Frederico. Foi-se, pois, o cucupido da roça como tinha vindo, nas asas de um pretexto. A quadrilha estava à sua espera.
E o casamento? A novela veio já cansada de esperar.
O ditado bens, casamento demorado, com certeza desmanchado.
Está me parecendo que é o que vai suceder?
Vamos, disse Alice. Acenda o oratório, Lúcio.